Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Olá, ouvinte, muito bom dia. Eu sou Ana Raquel Macedo.
E eu sou Mônica Montenegro. O Salão Verde de hoje retoma a polêmica de um debate que continua longe de um consenso: a construção da usina nuclear de Angra 3.
Na última semana, a organização ambientalista Greenpeace lançou mais um elemento na discussão. Segundo a ONG, o governo estaria ocultando os verdadeiros custos da usina em uma tentativa de apresentar o projeto como economicamente viável. Os prejuízos, conforme o Greenpeace, podem chegar a 4 bilhões de reais.
A análise divulgada pela ONG provocou a reação do governo, que se encarregou de contestar os números. Entenda a polêmica com a Ana.
Não é de hoje que organizações ambientalistas denunciam os impactos ambientais negativos do uso de energia nuclear, como a falta de uma solução definitiva para o lixo radioativo. Mas na última semana, a ONG Greenpeace trouxe um elemento novo a esse conjunto de críticas. Justamente na semana em que o IBAMA realizava mais uma rodada de audiências públicas sobre o licenciamento ambiental da usina nuclear de Angra 3, a organização não governamental divulgou o relatório sobre os possíveis prejuízos do empreendimento aos cofres públicos. Segundo o relatório Elefante Branco, os verdadeiros custos da energia nuclear, as perdas podem chegar a 4 bilhões de reais. Beatriz Carvalho, coordenadora da campanha antinuclear do Greenpeace, destaca que a tarifa de energia estimada pelo governo para Angra 3, de R$ 138,00 por megawatt-hora, leva em conta uma taxa interna de retorno do investimento de 10%. O índice, segundo a técnica, fica abaixo do utilizado no mercado para empreendimentos em energia, em geral estabelecido entre 12% e 18%. Como a taxa interna de retorno serve para igualar o valor presente de um investimento com seus respectivos retornos futuros ou saldos de caixa, o Greenpeace prevê prejuízos aos cofres públicos, como explica Beatriz.
O nosso estudo mostra que o governo subsidia pesadamente essa indústria, ou seja, ele investe um capital de pelo menos 4 bilhões de reais que ele nunca vai ter de volta. É um capital a fundo perdido, ou seja, é o cidadão que está pagando e nunca vai ver esse dinheiro de volta.
Beatriz diz ainda que o governo não contabiliza nos custos de construção da usina os juros que incidem sobre o investimento. Pelas contas do Greenpeace, o empreendimento custará cerca de 9 bilhões e meio de reais. O governo fala em apenas 7 bilhões e 200 milhões. Mas para a empresa pública responsável por Angra 3, a Eletronuclear, as conclusões da ONG ambientalista estão equivocadas. O assessor da presidência da Eletronuclear, Leoman Santos, diz, por exemplo, que do ponto de vista técnico, não se deve mesmo considerar os juros entre os custos da construção. Segundo ele, o gasto com juros entra somente no cálculo futuro da tarifa de venda da energia a ser gerada em Angra 3. O assessor da Eletronuclear também contesta as críticas do Greenpeace à taxa interna de retorno do investimento estipulada em 10%.
Comparam, por exemplo, que a taxa interna de retorno para empreendimentos eólicos chega a 18%. Ora, a taxa interna de retorno significa atratividade do investimento. Então, se o governo quer incentivar a energia eólica, ele oferece taxas de retorno mais altas para o investidor privado. Nós estamos falando, no caso de Angra 3, de uma atividade que é monopólio do Estado e que o Estado não precisa ser incentivado a executá-la. Ele executa, então não existe razão para transferir ao consumidor uma taxa de retorno para o próprio Estado. Esses 10% são valor consagrado, utilizado no passado para grandes obras hidrelétricas.
Leoman Santos ressalta que a tarifa de energia de R$ 138,00 por megawatt-hora foi estimada para Angra 3 pela Eletronuclear. O governo, segundo o assessor, ainda não fechou uma decisão nesse sentido.
A Eletronuclear estima que até o segundo semestre deste ano, o IBAMA e a Comissão Nacional de Energia Nuclear concedam as licenças necessárias para o início das obras de Angra 3. O Plano Decenal de Expansão de Energia 2006-2015, traçado pelo Ministério de Minas e Energia, prevê que a usina entre em operação até 2013.
A reforma tributária é hoje um dos principais temas em debate no Congresso Nacional. O objetivo da matéria apresentada pelo governo é acabar com a chamada guerra fiscal entre os estados e simplificar o sistema de impostos no país. Mas a Frente Parlamentar Ambientalista quer que o projeto traga benefícios também para o meio ambiente.
É isso mesmo, Ana. O deputado Sarney Filho, do PV, coordena o grupo e explica que é necessário inserir mecanismos na nossa Constituição para que seja possível haver incentivos tributários para quem desenvolve a implicações positivas para o meio ambiente.
Estamos colocando uma série de emendas, dentre elas a mais importante é o princípio do poluidor pagador e do não poluidor recebedor, que nós queremos colocar na Constituição. Esse princípio vai permitir que a lei infraconstitucional possa, através de instrumentos econômicos, promover o desenvolvimento sustentável, ou seja, incentivando práticas saudáveis de desenvolvimento sustentáveis, ambientalmente e socialmente corretas, e ao mesmo tempo penalizando aqueles que não usam essa prática. Além disso, seria importante, nós vamos lutar para que também o Brasil incorpore a contabilidade ambiental. Só poucos países no mundo fazem isso, e o Brasil teria muito a ganhar, tendo em vista ser um país megadiverso e deter um patrimônio ambiental incomensurável.
A contabilidade ambiental, que a Frente Parlamentar Ambientalista pretende incorporar na reforma tributária, é basicamente o registro de todo o patrimônio ambiental de determinada entidade, que deve ser expresso monetariamente. Isso inclui todos os bens, direitos e obrigações que essa entidade possui.
O contabilista Júlio Zanluca, do portal de contabilidade, explica que uma das vantagens do instrumento é identificar todos os custos, o que permite que as decisões de investimento se baseiem em informações adequadamente medidas. Além disso, permite estimar economicamente as reduções de gastos com água, energia e outros recursos, renováveis ou não. Na prática, a contabilidade ambiental pode provocar correções em processos, reduzindo os níveis de agressão ao meio ambiente durante as atividades produtivas.
A Operação Arco de Fogo de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia já aplicou mais de R$23 milhões em multas no município de Tailândia, no nordeste do Pará. Desde que a ação começou, há pouco mais de um mês, fiscais do Ibama e policiais federais vistoriaram 53 estabelecimentos na região, entre madeireiras, carvoarias e propriedades rurais. Até o momento, foram apreendidos mais de 23 mil metros cúbicos de madeira ilegal e destruídos quase 1.200 fornos de carvão.
A atuação dos agentes ambientais e policiais em campo é importante, Ana, assim como a efetiva punição dos envolvidos em crimes contra o meio ambiente. Isso porque um dos principais problemas nessas operações de combate ao desmatamento está na cobrança das multas aplicadas. Para se ter uma ideia, somente nos estados do Pará, Mato Grosso e Rondônia, as multas pendentes de cobrança somam cerca de R$1,4 bilhão.
Pois é, Mônica, a Procuradoria-Geral Federal quer agilizar as execuções fiscais contra produtores rurais e empresas autuadas pelo Ibama por devastarem a floresta. Em parceria com o Instituto do Meio Ambiente, a Procuradoria criou uma força-tarefa para analisar os processos administrativos referentes às multas aplicadas pelos fiscais ambientais nos estados campeões do desmatamento, Rondônia, Mato Grosso e Pará. Somente na capital mato-grossense, Cuiabá, são 6 mil processos.
Toda vez que uma multa é aplicada, os infratores têm o direito de apresentar uma defesa, que é analisada pela Procuradoria Federal Especializada do Ibama. Quando a multa não é paga amigavelmente, a Procuradoria move execuções fiscais para receber o crédito e faz o pedido de penhora dos bens do devedor para garantir o pagamento. E no próximo bloco, Conselho Federal de Veterinária proíbe cirurgias em cães e gatos, como corte de orelha e das cordas vocais. Até já!
Salão Verde.